Batuque.
Vai começar.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Saudações, navegante da rede, navegante da vida, bem-vindo ao Batuque na Cozinha, programa web radiofônico, transmitido pela internet na Alma Londrina Rádio Web e também pela emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina em 107.9 FM. Nesta edição, o nosso assunto é a homenagem prestada por músicos londrinenses à obra da cantora Araci de Almeida. Os artistas do projeto Araca, Arquiduquesa do Encantado, estão aqui no estúdio. Daqui a pouco batem um papo com a gente, além de fazer um bom som. Eu sou Raquel Cagliari e agradeço desde já a sua companhia. Para ficar sempre online com a gente, é só curtir a página facebook.com/almabatuque. Nosso muito obrigado ao Murilo Pajola, que agora está junto com a gente por lá. E vamos que vamos derreter a goiabada, que hoje é dia de fazer bolo de rolo.
Já chamei você pra ver, você não viu, porque não quis.
Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você?
Araci Teles de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1914 e lá também faleceu em 20 de junho de 1988. Uma das maiores cantoras brasileiras que atuou também em rádio e televisão está sendo homenageada aqui em Londrina por esses artistas que a gente recebe por aqui. Muito obrigada pela presença. Vamos apresentar aí aos ouvintes. Silvia Borba está por aqui.
Olá, gente.
A cantora do projeto está na coordenação geral. Temos também o Osório Pérez, que está no Sete Cordas, o Guilherme Araújo, no bandolim, o Lucas Dias está por aqui pelo pandeiro, Leonardo Capelletti é ator, participou da parte cênica aí do projeto. A gente daqui a pouco sabe como é, que esse projeto já estreou durante o Festival de Música de Londrina e agora vai percorrer diversos espaços da cidade. Estamos aqui também com o André Matos, na clarineta, e quem está faltando apresentar? Tem gente que não tá aqui e tá no projeto. Silvio Ribeiro.
Alex.
O Alex Lima fez o figurino e o Silvio fez a direção cênica para vocês.
E o
Paulo Vitor.
E o roteiro.
É do Silvio também. Que é um militante do teatro em Londrina, né? E ainda o Paulo Vitor Poloni, que teve uma participação também desde o início, certo, Silvia? Silvia, começa contando pra gente, né? Vou começar perguntando como é que vocês tiveram contato, porque eu ouvi dizer que vocês tiveram uma mãozinha aí na questão do acesso ao acervo da obra gravada pela Araci. Como é que foi essa busca pelo material inicial mesmo de pesquisa, que é importante para um projeto de peso como esse, né?
Olha, essa história é uma história interessante, mas eu acho que quem deve contá-la é o Osório Pérez, porque foi ele o beneficiado dessa história, desde o início.
Beneficiado, todos foram, né? Beneficiado, porque
desde o início.
Quem passou esse material para nós foi o Gilberto Barcelos, um colecionador. Ele é de profissão, ele é dentista, cirurgião de São Paulo. E ele é um aficionado por gravações de 78 rotações, um colecionador muito sério lá. E ele tem tudo da Araci de Almeida, ele tem tudo da Carmen Miranda, sabe? Até gravações de cinema ele conservou. E ele mandou pra nós, assim, em DVD, sabe? Ripado, todas essas 78 rotações da Araci, a obra completa da Carmen Miranda, de outras cantoras que ele gosta, assim. Ele selecionou o que ele queria. E mandou para nós. Então nós usamos esse material, ouvimos durante bastante tempo, né? Antes de lançar o projeto pro Promic, nós ouvimos bastante. E aí fizemos uma seleção. Foi difícil, porque ele seleciona por gravadoras. Tipo, as gravadoras, a Columbia, as gravadoras, a Victor, essas gravadoras que trabalharam com essas cantoras.
Não necessariamente pela ordem cronológica gravações.
É até difícil de achar depois, porque ele tem um critério lá.
Mas aí, assim, ele te mandou esse material porque vocês já tinham em mente o projeto ou foi o contrário? O projeto surgiu porque o material estava na mão?
Pra falar a verdade mesmo, não sei desse detalhe. Tem que ver. Mas parece que foi por causa da Carmen Miranda que ele mandou o material. Aí...
Não acho que foi. Eu acho que as duas coisas aconteceram simultaneamente, eu percebo, sabe? Porque a ideia do projeto ela foi sendo fermentada por um tempo, né? E durante esse tempo de fermentação... aconteceu dele mandar esse material
pro Nego, né? Pro Osório. Desculpa, Nego.
Pode ser qualquer um.
Desculpa, Nego. E aí, dentro do material que ele enviou, tinha esse material da Aracy de Almeida. E aí as coisas foram se concretizando.
Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite que diz? Salve Sábio, Salveiro, Mangueira, foi todo tudo e matriz. E sempre souberam muito bem. Não quero amar pra ninguém. Só quero mostrar que faz samba também.
E o teu interesse pela Aracy, como é que surgiu, Silvia? Você vem de uma trajetória, assim, com a música, que passeia sempre por essa música brasileira, né? Mas você já bebeu de muita fonte diferente, assim, né? Como é que a Aracy apareceu na...
Então, de novo vou falar que eu devo isso ao Osório. De verdade.
Tá devendo bastante, hein?
Tô devendo bastante.
Agora que resolver acertar essa conta, vai ser complicado.
Já tô pagando já. Na verdade, eu comecei a cantar umas músicas. Ele pedia pra eu cantar umas músicas e, canta essa música aí. E aí, eu fui cantar uma música e ele disse, nossa, mas ficou parecido demais com Aracy de Almeida. E eu, no primeiro momento, não achei, vou ser sincera, né? E fui escutar e fui procurar, né? E por ocasião do centenário da Aracy, que foi em 2014, né? Eu comecei a ver muitas coisas acontecendo com o nome da Aracy de Almeida. E fui procurar escutar mais, conhecer mais. Porque, de verdade, tenho que ser sincera, eu conhecia Aracy jurada de programa de televisão.
Que é como muita gente conhece, né? A Aracy participou como jurada do show de calouros do Silvio Santos. Mais assim, para os anos 80, né? E é engraçado até, né? Porque antes ela participou de programas em várias emissoras, na Manchete, em outros lugares. Ela sempre teve essa ligação, assim, com a mídia de massa, né?
Essa era a minha referência. Eu sabia que ela cantava, mas eu não tinha noção do quanto que Aracy era importante para a música brasileira. E só tive essa... contato com isso a partir da referência que o Nego fez. Isso é verdade. E fui procurar. Aí um dia eu cantei uma música que ele pediu também. Aí uma outra pessoa falou: nossa, mas era Aracy de Almeida? Eu digo: não, mas alguma coisa realmente tem aqui.
Era do destino.
Não, eu tu lembra disso ou não?
Não.
Foi lá na casa do Fred, com o pai do Fred, na verdade, que falou isso.
Escutou, eu fiquei, e logo veio.
Aí eu fiquei. Eu
a
fiquei,
memória da
Aracy. Aí eu fiquei, assim, incomodada com essa história e fui procurar entender tudo isso. E nesse processo foi que eu tomei consciência do que...
Do tamanho
do negócio.
Encrenca.
Essa é a verdade, né? E aí, logo depois disso, veio esse material que ele me apresentou e começou a me mandar as músicas, né? Porque esse Gilberto, colecionador, mandou o material para ele. Né? E aí ele me mandou
E tem uma coisa, esse processo é uma delícia, né? O processo de vou ouvir a obra completa dela para escolher.
Você passa... talvez se não tivesse essa motivação de montar alguma coisa, né? Você não tiraria o tempo, né? Sim. De ouvir toda a discografia.
Mas assim, quem ouve a voz da Aracy de Almeida, principalmente nas primeiras fases dela... nem associa com ela, jurada, sabe? Porque a voz dela é doce, é uma voz de uma jovem, né? Não é aquela senhora rabugenta que ela se tornou, né?
Que também foi muito um personagem construído, né? Então... porque nesses shows de calor tinha ali um combinado. Alguém era o rabugento, o outro era...
Ela precisava ganhar a bolacha dela, né?
Exatamente.
Ela dizia, precisava ganhar meu. Precisava se sustentar, né?
Não sei se o Leonardo quer comentar alguma coisa a respeito disso, da construção cênica do espetáculo também, né? O quanto que vocês... onde vocês pesquisaram para montar essa... Acontece uma historinha durante a apresentação, assim, uma costura?
Sim, o Silvio... escreveu o roteiro em parte baseado no poema do Hermínio Belo de Carvalho, que era um grande admirador da Aracy, escreveu esse poema especificamente para ela. E foi importante para mim, por exemplo, que eu chegasse já no momento em que o grupo já estivesse bastante entrosado, para que eu encontrasse já uma personagem aí na Silvia, na Araci, que de certa forma já suscitasse essa ideia de um fã. Então eu sempre busquei essa ideia de que em algum momento eu me deslumbraria com aquela questão da Araci. Então é quando eu a ouvia e eu conseguia assim pegar a sutileza da música, o instrumental, já nesse momento que eles já estavam mais avançados, eu pude, de fato, mergulhar nessa ideia de um fã que está escrevendo um poema para ela. Naquele momento, enquanto ela canta, enquanto ele a escuta, ele está escrevendo um poema para ela. E aí a divisão das três personagens, que a gente tem um locutor de rádio, que ele anuncia essa figura, que já é a figura emblemática, a figura da personagem. Depois a figura do malandro, que é um amigo dela, uma pessoa com a qual ela conversa sobre os temas talvez mais impopulares, os temas mais transversais. E aí essa figura desse fã, que para mim foi a figura mais fundamental de todo o trabalho, que foi onde de fato eu pude mergulhar nessa personagem e admirar de fato tanto o trabalho dos músicos, quanto o trabalho da Silvia e quanto o trabalho da própria Araci.
Pô, então vamos admirar também. Vocês podem fazer uma pra gente? Quer anunciar? Locutor.
Hoje vamos ouvir na voz de Araci de Almeida, Triste Cuica.
Sabe onde foi? A Zizica está sorrindo, esconderam o Laurindo, mas não se sabe onde foi. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, 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 iá. Zizica está sorrindo, esconderam o Laurindo, mas não se sabe onde foi. A Zizica está sorrindo, esconderam o Laurindo, mas não se sabe onde foi.
Você está ouvindo
no batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Tá aí, essa foi Triste Cuíca, de composição de quem, gente?
Noel.
Noel. Tinha que ser. A gente tá aqui com os músicos e também com o Leonardo, que é ator, responsáveis pelo projeto Aracarque, Duquesa do Encantado, que também é o título de uma obra do Emílio Belo de Carvalho, lançada nos anos 90, certo? E que inspirou aí o texto do Silvio Ribeiro para essa apresentação, que já estreou e vai circular pela cidade de Londrina. Queria que vocês comentassem essa relação da Araci com o Noel Rosa, que ela conheceu ainda jovem, né, com uns 19 anos, e me parece que ela deixou um registro importante da obra dele, né?
A relação da Araci com o Noel era uma relação de pura amizade, né? Amizade verdadeira, genuína, é o que eu entendi de tudo que eu li. E durante a vida que a Araci trilhou aí como cantora, o Noel Rosa estava presente sempre, né? Sempre. O Noel falava que ela era a cantora que entendia o que ele queria dizer e traduzia exatamente aquilo que ele sentia, né? Então, durante o tempo que o Noel esteve vivo e atuando como compositor, ela realmente foi muito importante. E depois que o Noel morreu, passado alguns anos, a Araci foi responsável pela volta do Noel ao cenário da música brasileira. Na verdade, acho que Araci fez com que as pessoas despertassem para a importância do Noel Rosa na música, né? E isso marcou ainda mais, né, essa amizade dos dois, essa relação entre os dois, mesmo depois dele morto.
É que ele morreu cedo,
muito,
né?
Cedo.
Mas deixou uma obra também que, poxa, possibilitou, assim, bastante trabalho ainda pela frente.
Né? Então, e é engraçado essa coisa do Noel e da Araci, porque há alguns anos atrás eu participei de um projeto, não é, que fazia uma homenagem ao Noel Rosa.
Com a Entretantas,
com
né?
Com a Entretantas, né? E aí agora parece que foi uma coisa, um caminho natural de chegar até Araci de Almeida por outros caminhos, mas que terminou chegando. Parece que as coisas são... O universo fala com a gente, né, André?
E você conheceu agora, nessa revisita, a obra do Noel, coisas diferentes?
Sim.
Ou conseguiu escutar de uma outra forma por conta dessa influência da
Sim.
interpretação da Araci?
Sim, coisas maravilhosas. Né? Coisas maravilhosas. Essas, algumas obras aqui do Noel que eu não conhecia, fui conhecer por causa do projeto, e são coisas fantásticas, sabe? Músicas belíssimas, uma delas acho que a gente vai fazer.
Quero ouvir, pode ser? E eu falei que o Lucas estava aí só com o pandeiro, ele sacou um tamborim do bolso no meio da música, só para desnortear a apresentadora do programa.
Então vamos fazer Juro, Juro.
Fala sobre ela pra gente.
Juro, Juro é uma música do Paulo Pinheiro e Valdemar Silva, de 1939.
Esses dias para trás aí.
Um pouquinho.
Tem um tempinho.
E essa música é uma música que pouco foi gravada. Eu só vi, além da Araci de Almeida, uma gravação, né?
com a Nausete, que por sinal hoje vai estar...
Tá passando por Londrina aí, né? Trazendo isso, a obra, exato, da carne.
É.
Depois de anos de lançado o CD, isso, né? É bem incrível também como esse repertório fala com as profundezas da nossa cultura,
exato,
né? Porque não...
Conversa.
É, né? não é uma
essas
coisa pontual, assim.
É.
Muito bacana.
Vamos. Juro, juro.
Largue o remo, navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Juro, juro, de Paulo Pinheiro
e Valdemar Silva.
Valdemar Silva. Agora eu entendi por que ninguém mais regravou isso. É que a Silvia faz parecer fácil, mas ela é difícil de cantar, né? Quais foram os principais desafios que você encontrou, assim, de técnica pra conseguir...
Olha, principalmente... A nota, né? Chegar na nota, tomar esse cuidado, porque a Aracide Almeida, ela tinha ela puxou para si essa a identidade de não errar na nota, né? E isso me amedrontou muito, né? E articulação, né? De técnica vocal, articulação e respiração é o que mais pegou mesmo. Né? Foi trabalho.
Ginástica.
É.
E os meninos, como é que foi a criação dos arranjos? Deu trabalho, não deu? Eu sei que foi super fácil, vocês sentaram e...
Não.
Em meia hora tava tudo pronto.
Não foi não, hein? Gente, fala aí, gente.
Bom.
Tá todo mundo, só pro ouvinte imaginar a cena, eu tenho, assim, vários rapazes, né, adultos na minha frente, um olhando pro outro, assim, tipo, vai você, a cena com a cabeça, assim. Aí o outro devolve. Não, não,
na
vai
verdade,
você, a cena com a cabeça de volta.
Fala, o Vitor que ajudou muito a gente também, né, foi. ele que deu mais... Na verdade, coletivo, né? Todo mundo ajudou um pouco. Teve umas que saíram mais rápido, né? Teve algumas que ficam mais travado, mas no fim das contas, né? Tudo certo.
Os arranjos
eu acho que sabe quem foi bem interessante os arranjos? Porque nós tivemos que tirar as músicas, né? Primeiro, né? Porque não tem quase gravações... partituras, né? Dessas músicas,
né?
Isso é bom, tem que tirar de ouvido e passar pro tom da Silvia ainda, não tem isso ainda. que né, oscila, né? Um dia é melhor. Né? Então, porque você tira o exemplo da gravação e depois tem que criar em cima da gravação. Só que como você já tem a referência da gravação, você se libertar da gravação, depois que você já tirou, né? Já escreveu, é difícil, porque aquilo sintetiza dentro de você, né, aquele arranjo. Então acaba que foi mais ou menos junto com essas gravações.
E as gravações, que tudo desafinado, né? Tipo, nunca no 440, bem muito.
Na década de 30, tem que desafinar o instrumento pra tirar, né?
Agora... Tinha gravações que não... Que eu até reclamava do início, gravações que só tinham chiado. Não dava pra ouvir. Tinha que colocar num fone muito antigo, bom, né? E eu também cheguei a pensar um momento que os arranjos eles não iam terminar nunca. Porque a gente ia ensaiando e cada ensaio surgia uma ideia. Aí se a gente fizer assim, a gente criava o arranjo, ensaiava, gravava, né? Pra ter referência, aí chegava nos ensaios, aí se a gente mudar isso aqui e fazer esse arranjo. Então, na verdade, os arranjos foram coletivos.
Sim.
Cada um colocou uma frase, a gente ia escrevendo, depois mudava de novo, aí mudava outra
processo
vez.
Processo dinâmico, assim.
Não mudou mais.
O Guilherme só explica pro ouvinte o que é a afinação em 440, né? Que diferença faz e por que você acha que era desafinado na gravação?
É a afinação padrão, né? Que todo mundo usa hoje em dia nos discos mais novos, 440 até 444, né? E como é bem antigo, assim, a gravação, naquela época, não acho que, certeza que não, eles não se preocupavam muito disso. Tipo, pegava um que tava mais ou menos e afinava todos, não tinha essa preocupação.
Afinava
aí a gente
de
vai,
ouvido, né? Um instrumento pelo
aí
outro,
quando a
né?
Gente vai
hoje
tocar
em dia você tem
nosso,
um afinador eletrônico que te diz.
Daí dá uma
tá
diferença,
você
tem que abaixar o nosso, abaixar, ver.
A própria rotação da gravação também, se é antiga, acaba abaixando ou até aumentando.
Influencia
o tom.
Na frequência, né?
É todas, não tem nenhuma que é certa.
Algumas músicas eu tive que, falando assim do trabalho para cantar, eu tive que gravar, escutar e cantar ao mesmo tempo, gravar o que eu estava cantando e escutando, para depois fazer a referência da minha voz no meu ouvido, para entender o que onde estava o erro, né? E não foi um trabalho muito fácil, porque escutar era muito complicado com essas gravações antigas, né? Uhum. Então, foi algumas... Triste Cuica foi uma das músicas que eu penei pra cá.
Deu trabalho.
E o Paulo Vitor. Paulo Vitor, como ele é cantor, e ele foi convidado para ser arranjador do projeto, e ele é muito bom arranjador, ele é criativo. E como ele é cantor, então os arranjos dele combinam com a melodia da voz. Então não fica uma coisa muito forçada, assim, muito cheio de... Fica natural os arranjos, né? E em todo ensaio ele tem uma ideia fantástica e que ninguém sabe de onde ele tira. Então, a gente deve muito ao
tira
Paulo
da
Vitor
vivência,
também.
Como tira da vivência como cantor, né?
Os inimigos vão falar, tira da internet. Eu tinha um amigo que falava isso. Toda vez que ele invejava a ideia de alguém, isso aí tirou da internet, certeza. Aí os amigos dizem, tira da vivência. Ora bolos, um cara experiente, né? Vamos ouvir mais um arranjo?
Fazia tudo o que lhe dava na veneta. A filósofa da malandragem, do balacobaco e da fuleiragem. Havia muita boataria, era-se, de que era... machona. Mas com isso nunca se importou, não é?
Não sou atual. Estou na minha. Sou griladona. Estou cheia de transas e tal.
Leitora assídua da Bíblia, psicanálise e até da filosofia.
Sabe, lembra aquela do Goethe e do Schopenhauer?
Não dispensava o baseado que escondia na manga da camisa. Essa mulher que sempre esteve à frente do nosso tempo adorava a época do Natal, onde gastava seu tempo fabricando decorações e embrulhando presentes.
Algumas pessoas aí já falam que eu sou uma mulher sem modos, que eu já morri, não sei mais o quê. Reclamam até dos meus palavrões. Puta que pariu. Acontece que eu não vim aqui para fazer média com ninguém.
Dois, um,
que fulana é minha amiga e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais, agora depois vê nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala, quando tava sem tostão e eu pedia bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio, foi divertimento. Você provoca briga entre rivais, para depois ver nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade, dentro daquela escrita eu e ela. Não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala, quando tava sem custão e eu pedia bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio, foi divertimento.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Amor de parceria?
Noel.
Noel, uma conversa entre matriz e sucursal, sucursal e matriz, que na verdade as duas são sucursais muito inteligentes, muito espertas, que deram um nó no rapaz, ótimo. É, a gente está conversando hoje no Batuque na Cozinha sobre Araca, o projeto que está homenageando Aracide Almeida, essa cantora que teve uma carreira longa, cantora e também figura da mídia, né? A Aracide Almeida trabalhou nas rádios Cruzeiro do Sul, Philips, Tupi, Record. Trabalhou também em vários programas de TV, como o programa do Bolinha na TV Tupi, a Buzina do Chacrinha na Rede Globo, e ficou super conhecida como jurada do show de calouros aí do programa Silvio Santos na Rede SBT. Acho que a lembrança do pessoal dessa geração atual vai ser dela como a jurada rabugenta do Silvio Santos. Mas aí estão aqui Silvia Borba e sua trupe, no ótimo sentido, hein? É, composta por André Matos na clarineta, pelo Osório Pérez no violão de sete cordas, Guilherme Araújo no bandolim, Lucas Dias no pandeiro, Leonardo Capelletti, que é ator e tá fazendo intervenções aqui, né? Dando uma palhinha pra gente do que é o espetáculo, que estreou no Festival de Música e segue para outros palcos e espaços diferentes também, né? De Sim. Londrina. Onde vocês ainda vão apresentar o projeto?
Então, vamos apresentar na semana que vem no teatro, no auditório do Colégio Marcelino Champagnat. No dia 13, vamos fazer no Zaqueu de Melo, né? E até o final do ano, em vários espaços. Tem vilas culturais, tem o SESI, né? A Concha Acústica, o RU aqui na UEL. Vamos fazer uma apresentação também. Não é? E são, na verdade, são 10 apresentações, fizemos só uma, então ainda tem mais 9.
Tem chão aí pela frente, né? Quero perguntar também para vocês como foi aquela perguntinha clássica, mas não posso fugir dela dentro de um universo assim tão grande de canções, como é que foi a escolha do repertório, né? É, qual foi o critério que vocês tiveram aí para fazer esse recorte das músicas?
Olha, nós conversamos sobre isso ontem, que teve uma amiga nossa, Annalisa, que é australiana, que ela foi na nossa estreia, e ela chorou em todas as músicas.
Que lindo.
Chorou em todas. E ela não entendeu nenhuma palavra da letra, de nenhuma. Mas ela chorou porque, nós estávamos falando sobre isso, o processo de escolha foi, a Silvia e eu ouvimos durante uns 2 meses todo o repertório e fomos escolhendo. Mas acaba que a Silvia sempre canta o que faz sentido pra ela.
A escolha foi pelo coração, assim, então. Vocês não tiveram um objetivo
Não foi criterioso.
Didático, não. Ou que...
Não,
porque eu acho que é por isso que a Annalisa chorou tanto, porque nas músicas dela ele compreendeu o sentido, olha que interessante, sem conhecer a língua, sem conhecer o idioma, né? Então é isso, eu acho que as músicas combinam com a história da Silvia, né, Silvia? Tipo, com a trajetória de vida.
Eu acho que é uma coisa que o que me tocou, na verdade, né? Porque se fosse escolher pela qualidade das músicas, nossa, a gente...
Todas.
Né, entendeu? Mas aquilo que mais me chamou a atenção e o que me identificou é o que eu escolhi. Eu acho que é o melhor, o que me tocou mesmo. Né?
Uhum.
E isso foi... O processo foi esse de escolha.
Bacana. Vamos ouvir mais uma? Mais uma canção do repertório de Araca, Arquiduquesa do Encantado. E enquanto vocês se preparam, eu já aproveito para recuperar a informação que a gente já deu sobre o livro do Hermínio Belo de Carvalho. E onde mais, assim, para quem não tem a chance de ter um amigo em São Paulo, que tem um super acervo de colecionador, vocês conseguiram material em que outras fontes que as pessoas que querem saber mais sobre Araci podem procurar?
Olha, tem muita coisa na rede, viu? Muita coisa. Tem 2 livros editados, que um é esse Araca, Arquiduquesa do Encantado, porque é o título do livro, né, do Hermínio. Tem um outro livro que chama Não Tem Tradução, eu não lembro o nome do autor agora, mas eu estou com ele, eu li, mas eu não lembro agora, porque é muita informação na minha cabeça. O nome do livro Não Tem Tradução. E na rede tem muita coisa, muito depoimento. Fiquei absolutamente encantada com todos os depoimentos que eu ouvi, né, e vi de outros artistas sobre Araci de Almeida, sabe? Fiquei tocada porque ela era uma figura, né, uma figura assim, incisiva nas posições. Ela tinha realmente posições muito definidas. E as pessoas adoravam a Araci de Almeida. Ela era uma figura boêmia, né? Produtora demais da boemia. Eu acho que uma pessoa que traduz a boemia naquela época era Araci de Almeida, entendeu? Então, isso tem bastante coisa na rede para procurar, bastante mesmo.
Bora fuçar, né, gente?
Não largue o remo. Navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Malaquias, hoje fazem 15 dias que eu te encontrei no abandono, desprezado como cão sem dono. Malaquias, quem te viu e quem te vê, andem de cabeça baixa, hoje cheio de orgulho e chiquez. Malaquias, não mereço ingratidão, sabes que teu coração nem tem lugar aos meus pés. Ai, ai, meu Deus, fiz mais do que merecias. Lavei roupa, Malaquias, desde o dia 25 ao dia 10. Malaquias, tudo isso em 15 dias. Se esse amor durasse um mês, eu estourava de uma vez. Ai, ai, meu Deus, fiz mais do que merecia.
É difícil pensar em outra cantora que pegasse esse repertório e desse uma interpretação tão bacana, né? E verdadeira, assim, muito divertido, gente. É Malaquias o nome dessa, né? De quem
é? Ingrato Malaquias.
Ingrato Malaquias.
Ai, Jesus.
Década de 40. É. Francisco Malfitão.
Malfitano. De 1943.
E esses autores vocês encontraram onde? Nesse acervo que vocês receberam do colecionador... Legal, tinha os créditos das faixas. Porque às vezes para achar a autoria também é outro perrengue,
isso aqui,
né?
Isso aqui foi trabalho também. Principalmente porque tem muita informação errada na rede, né? Então foi trabalhoso mesmo.
Parceiros que não aparecem, né? Com o Noel acontece muito, né? Como o Noel ficou bem conhecido, aí tem várias canções que são atribuídas só a ele e o parceiro... O pessoal vai esquecendo ao longo da história, né? Gente, vamos fazer mais uma para mostrar um pouquinho mais da Araci, desse projeto de vocês. Eu sei que vocês têm vários outros projetos, cada um aqui. Tá lá com o Angu de Caroço, Regional Maria Boa, né? As oficinas no Colégio Champagnat, tudo acontecendo no cenário do choro. A gente, na conversa com a Camila Taari, quando teve aqui, o pessoal deu um toque sobre esses projetos, onde buscar informação. Lá no Facebook sempre tem bastante informação circulando sobre o cenário do choro em Londrina, que essa galera aqui está toda envolvida.
Uhum.
Mas hoje eu quero saber de Araci.
Vamos fazer uma do Wilson Batista e Augusto Garcês, em 1943, chama Juca do Pandeiro.
Eu conheci o Juca, o Juca do pandeiro. Dava gosto a gente ver, tocava por prazer. Não tocava por dinheiro, não. Tinha alma de artista, era maravilhista, com o pandeiro na mão. Chega lá cedo.
Meu, que arranjo! Viu, vamos fazer mais uma pra encerrar?
Vamos de Noel de novo.
Ai, tá lindo demais. Tem que economizar, Noel.
Né? Noel não é pra economizar mesmo.
Não.
Deixa de arrastar o teu tamanco, que tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha, com chapéu do lado deste lata, da polícia quero que escape. Fazendo um samba canção, eu já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor de um sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Deixa de arrastar o teu tamanco, que tamanco nunca foi sandália, e tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora esta navalha que te atrapalha, com chapéu do lado deste lado, da polícia quero que escape. Fazendo um samba canção, eu já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão.
Aí nós ouvimos Rapaz Folgado e antes Juca do Pandeiro. Várias narrativas sobre a figura masculina, né? Sobre Sim. várias facetas do homem, do homem dessa década de 30, de 40, né? Num grande centro urbano brasileiro. É, que as narrativas são bem cariocas, né?
Sim.
Pra você foi tranquilo, assim, se ambientar nesse...
Foi difícil.
Sudeste.
Foi difícil, né? Mas eu achei interessante essa visita, né, a esse tempo onde o homem era o rei de todos os... de toda a cultura,
rei da parada,
era
né?
Era o rei da parada. Mas tinha um Aracide Almeida. Mas tinha um Aracide Almeida.
Você pega bem no ponto da resistência, né, a essa realidade.
Então aí eu me identifiquei já.
Maravilha. É, Juca do Pandeiro é composição de...
Wilson Batista e Augusto Garcês, e é de 1943.
E Rapaz Folgado é só do Noel?
Noel, é. Noel. Aliás, Rapaz Folgado foi a música que deu início àquela famosa...
A discussão acalorada e musical.
Entre o Wilson Batista e o Noel Rosa, né?
Com então, réplica e tréplica e quadréplica, se existe
delicioso,
essa palavra.
Delicioso.
Né? E quem ganha somos nós, Exato. Que podemos ouvir tudo isso hoje em dia e inventar em cima, né?
Aparece alguém este passado renovado com flauta, cavaquinho e violão.
E ao som da própria Araci de Almeida, chegamos ao fim de mais um Batuque na Cozinha. Obrigada, Silvia Borba, pelo nosso papo de cozinha hoje. E também ao André Matos, que veio com a sua clarineta, o Lucas Dias na percussão, o Leonardo Capelletti fazendo as cenas pra gente, Guilherme Araújo no bandolim e Osório Pérez no violão sete cordas. Obrigada, gente. Uma boa estrada pra vocês ainda com esse projeto. A gente lembra que durante todo o mês tem cafezinho do Batuque aqui na programação. E quem curte a página do Batuque no Facebook também sabe sempre o que rola em Londrina e aqui na região. Nosso muito obrigado ao Kim Nicolau, que deu seu positivo pra gente lá em facebook.com/almabatuque. E nós não podemos encerrar sem dar os devidos créditos a quem fez o bolo de rolo fininho aqui por essas bandas. Gosta de bolo de rolo?
Nossa,
tentei
senhora.
Acertar, né? A gente sempre tenta, assim, adequar
nossa
o cardápio.
Delícia,
as
delícia.
Origens do entrevistado.
É o que eu mais gosto, de verdade. Da cozinha nordestina.
Acertei em
cheio. É bom demais, né?
Ave Maria. Então, beleza. E quem fez o bolo aqui? O Elias. Valeu, Elias! Porque o Batuque tem os trabalhos técnicos deste grande Elias Vergenes e a colaboração do jornalista Bruno Leonel, editor do site Rubro Som. Produção e apresentação de Raquel Cagliari. O Batuque é um projeto da Alma Londrina Rádio Web sob a direção de Daniel Thomas, e a UFM tem a direção do professor doutor Osmani Costa. Agora chegou o grande momento. Silvia Borba, em nome de todo esse grupo, o Batuque é...
Batuque é o que dá sentido à música para mim, né? Eu gosto demais de percussão, né? Então, para mim, percussão é importante e visceral, entendeu? Uma coisa que vem do peito mesmo, é o que eu acho.
Precisa de mais nada, fique por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima.
Será parece alguém este passado renovado com flauta, cavaquinho e violão? E quem não conheceu o Rio Antigo, tão amigo de festas e serestas ao luar? Ouvindo este arpejar de antigamente, certamente contente desse choro de gostar.
Você ouviu?
No batuque, todo mundo no batuque da cozinha.